Olá, investidores e investidoras, sejam todos muito bem-vindos à Hora da Informação do Suno Notícias. Eu sou Gregory Prudenciano, terei os próximos minutos da sua companhia para a gente falar sobre o melhor resumo do mercado financeiro nessa terça-feira, dia 6 de junho de 2023. Até onde vai o Ibovespa? Hoje, o índice principal da nossa bolsa chegou nos 114 mil pontos, flertou com 115. É bull market que chama, né? Pelo jeito, é isso que a gente está vivendo mesmo. Mas, claro, os investidores vão se perguntando até onde vai? Tem espaço para recuperação? Em qual direção? Até onde essa história toda vai? A gente vai debater um pouquinho. A gente vai falar especificamente sobre o pregão de hoje, passar uma lupa nas empresas do setor aéreo. As ações da Azul e da Gol dispararam, ou melhor, decolaram nessa terça-feira, depois que o Citi soltou um relatório bastante otimista para as duas empresas. Outra ação que subiu forte hoje foi a Açaí, isso porque a empresa está cogitando fazer uma nova oferta de ações. Os papéis do Açaí lideraram os ganhos do Ibovespa hoje. Falando do Ibovespa, 114 mil pontos, tem raio-x nisso. 20 Logística suspendeu uma venda avaliada em 100 milhões de reais. Pois é, o noticiário dos fundos imobiliários também está presente aqui nas nossas conversas, além, claro, de um resumo sobre os programas do governo. Desenrola, que vai renegociar dívidas de brasileiros, e também o programa de descontos para carros. Eu vou te explicar como que funciona tudo tim-tim por tim-tim. Tem mais destaques, mas não dá nem tempo de falar aqui na nossa abertura, que senão ficou uma abertura do tamanho da outra live. Faz o seguinte, me ajuda, senta o dedo no like, se você está junto com a gente pelo YouTube ou por qualquer plataforma de áudio, e você também me ajuda se você se inscrever aqui no nosso canal e também seguir o Suno Notícias na plataforma de áudio da sua preferência. Sejam todos muito bem-vindos, segura firme, eu estou de volta em 15 segundos, é o tempo da vinheta, é o tempo do like. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos à Hora da Informação aqui do Suno Notícias. Eu já tô aqui, ó, prontinho com a minha lupa para passar o noticiário a limpo junto com vocês. Obrigado a todos que estão deixando os comentários. Eu já paro aqui para fazer o cumprimento de todos os dias. Mas vamos já começar falando de Ibovespa, gente. Pois é, dia de otimismo de novo. Empurrou o Ibovespa para o quarto pregão consecutivo de alta, fechando acima dos 114 mil pontos. O clima que gera de entusiasmo com indicadores recentes de inflação abaixo do esperado e de atividade econômica fraca, com exceção, claro, da agropecuária, ganhou nessa terça-feira um outro motivo para permanecer positivo. Em tempo, tá? Otimismo, quando eu falo otimismo com inflação baixa e com atividade fraca, é porque este é um cenário que favorece o início de um ciclo de queda da taxa Selic, atualmente em 13,75%. Queda da Selic significa uma ajuda e tanto para as empresas de capital aberto, significa menos custos de crédito, significa também menos atratividade da renda fixa, faz com que os investidores acabem topando, sofrer um pouquinho mais de risco em troca de possíveis ganhos maiores na renda variável. A notícia boa que ajudou o Ibovespa nessa terça-feira veio de um outro indicador de inflação, o Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna, o IGPDI. Eu vou colocar na tela aqui para você acompanhar junto com a gente. Peraí. Você encontra no nosso site, no suno.com.br/notícias. suno.com.br/notícias. De novo, a minha tela não está apresentando o negócio aqui. Peraí que eu vou tirar esse negócio. Laiá. O que, que o StreamYard está aprontando dessas comigo, hein? Coloquei na tela de novo. Vamos ver. Não tá indo, gente. Peço desculpas para vocês mais uma vez, mas isso não altera o nosso noticiário não, tá? Eu vou dando os números para vocês e seguimos tudo bem. Hoje foi a divulgação do IGPDI do mês de maio. Ele apontou para uma deflação de 2,33%, acima do que o mercado estava esperando. Por exemplo, o Valor, quando divulgou esse número, contrastou com o levantamento deles. E o Valor consultou 16 instituições financeiras, disse que a mediana era de uma queda, assim, de uma deflação de 1,9%. mas essa deflação veio maior do que a estimativa de maior deflação. E com isso, o IGPDI, esse outro indicador de inflação, está na sua maior deflação no período acumulado de 12 meses, desde 1945. Nessa leitura especificamente, ajudaram as quedas dos preços do diesel, da gasolina e das passagens aéreas, olhando para os itens que estão mais aqui no nosso dia a dia. Mas o IGP, a família dos IGPs, IGPDI, o GPM, eles têm outros indicadores que os compõem. Esses itens que eu pontuei agora, diesel, gasolina e passagem aérea, está dentro do IPC, do índice de preços ao consumidor. Só que o IPC pesa pouquinho no IGP. O que pesa mesmo é o índice de preços ao produtor, o IPA. E, portanto, commodities ajudam a explicar o que está acontecendo com esse indicador. E houve quedas bastante fortes de commodities, especialmente milho e minério de ferro, que ajudaram a compor essa deflação histórica do GPDI que a gente viu hoje. Esse indicador reforçou a previsão de juros caindo nos próximos meses e assim acabou dando um novo impulso à Bolsa de Valores nessa terça-feira. Das 86 ações que compõem o Ibovespa, 75 subiram no pregão de hoje. Também é importante lembrar que ontem o Ibovespa parecia caminhar para uma queda, mas acabou sendo ajudado por falas positivas de dirigentes do Banco Central, que se mostraram otimistas e fez com que também o mercado começasse a projetar uma Selic mais baixa. Isso foi no finzinho do pregão de ontem, e essas falas, portanto, continuaram a repercutir no pregão de hoje. Juntou isso com o IGPDI, com o clima já positivo que a gente está vendo nos últimos dias, o Ibovespa fez que fez e foi. 1,70% de alta, uma alta robusta, 114.610 pontos. O real também ganhou força ante o dólar hoje. A moeda americana caiu 0,37% e fechou o dia em R$ 4,91. Eu te dou uma doleta, você me devolve 4,9122. Se você abrir aí no seu computador o mapa dos ativos do Status Invest hoje, você vai ver justamente esse cenário, 86 papéis na composição, 75 no positivo. Basicamente, todos os setores avançaram, com exceção do setor de siderurgia e metalurgia. Os papéis de Gerdau, Gerdau Metalurgia, Usiminas Minas foram para baixo. Os papéis da CSN subiram, mas não foi suficiente para puxar o setor como um todo. Mas os papéis da Vale, esses sim importam mais, até para o próprio índice como um todo, acabaram o dia em leve alta. Isso acabou de tudo ajudando a empurrar o Ibovespa para esse nível dos 114 mil pontos, a quarta alta consecutiva. E é sempre bom lembrar, na semana passada a gente fechou 6 semanas seguidas de alta. Mas será que o Ibovespa vai continuar andando? Essa é a grande dúvida dos investidores. E enquanto eu estava fazendo minha pesquisa hoje, dando uma olhada nas redes sociais, eu me deparei com um tweet do Fernando Ferreira, ele que é estrategista-chefe da XP Investimentos. Ele estava falando especificamente sobre small caps. Small caps talvez seja um bom setor para a gente olhar dentre as empresas de capital aberto, porque elas são empresas especialmente sensíveis ao nível dos juros. E aí, recomendo que você dê uma olhada no seu Twitter, ele faz essas provocações, essas pontuações, eu trago isso aqui também, tá? Ele falou, olha, a Bolsa Brasileira já andou demais, tem muito papel que já subiu mais de 100% das mínimas. Escutei essa frase hoje, alguns pontos, e aí ele coloca. Vale lembrar que o quanto muitos papéis caíram durante o ciclo de alta dos juros de 2 para 13,65%. A mediana da queda das small caps foi de 64%. Aliás, a máxima da maioria desses papéis domésticos, coincide justamente com o nível da Selic, perto dos 2 a 3%. A curva DI, a curva de juros futura, já precifica a Selic voltando para um dígito, chegando em 9,3% em janeiro de 2025, um ciclo de 445 base points de corte até lá, que são 4,45 pontos percentuais. Lembre-se dessa tabela abaixo, do Small 11 no último raio XP, que é o documento deles. E aí ele publica uma tabela com as 20 maiores quedas de small caps acumuladas nos últimos 3 anos, a recuperação desde o vale dentro desse período e a porcentagem necessária para alcançar essa última alta histórica das empresas. Tem várias lá dentro, tem, por exemplo, Traders Club, tem Via, tem CVC, tem Melius, empresas que nem necessariamente são small caps aqui, tem Alpargatas, Localweb, tem Azul também, sobre a qual falaremos logo na sequência. E aí a aposta dele é essa. Gente, diante do que caiu em média, essa recuperação vista nos últimos dias pode apontar para um começo de recuperação, na verdade. As ações teriam, portanto, um espaço de alta. A gente vai continuar acompanhando isso. Inclusive, é a pergunta da nossa enquete. Eu quero saber se você acha que nas próximas semanas, eu escrevi meses aqui, mas nas próximas semanas o Ibovespa tem força para alcançar os 120 mil pontos? Já está em 114. Até o momento aqui, a maioria está dizendo que sim. No final da nossa conversa, eu volto a dizer como que a nossa audiência saiu votando ao longo do dia de hoje, tá? Nancy Utida, boa noite, muito obrigado pelo seu comentário aqui. Ela está dizendo que os investimentos dela subiram bem, tanto renda fixa quanto variável. Rodrigo Grafista está falando, acho que realmente estamos em um bull market, mas quanto tempo vai durar? É a pergunta de US$1 trilhão aqui. Obrigado, Rodrigo, pelo comentário. Boa noite para o Jonathan também, para o Thiago Oliveira, que ele disse que se continuar o cenário como está, os 130 mil pontos do Ibovespa vem até o final do ano. Obrigado pelo seu comentário também, Thiago. O Davi Tavares deixando boa noite para os investidores. O Josias Moreira, que diz que nos acompanha de Pelotas, no Rio Grande do Sul. A Nancy Utida fala que está com a gente a partir de São Paulo, pertinho aqui então. A Elia Badalino está deixando um boa noite. E o Raul está deixando um beijo para mim, melhor apresentador. Devolvo o beijo, Raul. Muito obrigado pelo seu comentário. Júnior junto com a gente, de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. A Ládia Paranhos também. O Valdecir Crésio está dizendo aqui, ó, primeira vez ao vivo, rumo aos 120 mil pontos. Parabéns pelo trabalho, que agradeço, Valdecir. Vai chegando, vai compartilhando com a gente também, como eu tenho certeza que já fez o Ronaldo Moraes, que está junto com a gente de Ibirité, Minas Gerais. Meu pai deixando as lupinhas também, mandem lupinha, façam como o Samuel Prudenciano aqui. O Ezequiel dizendo que está junto com a gente de Sorocaba, aqui do lado. Outro que está pertinho de mim é o Adriano Santos, que nos acompanha de Americana, interior de São Paulo, bombando aqui. O Milton Ferreira junto com a gente no trânsito, indo para casa, mas ligado no Suno Notícias. E o Edu Poupa Invest, deixando boa noite, diz que está junto com a gente a partir de Sete Lagoas e que está frio pra caramba lá. Pois é, aqui em São Paulo está um friozinho também. Não sei como que eu ainda não caí doente, geralmente nesses períodos. E mais galera falando aqui, ó, rapidão, catadão, o Adriano está junto com a gente de Campinas, o Jardel de Paracatu, o Hugo Valderrama de Santiago, no Chile, muito bom, chiquérrimo, juro, junto com a gente de Maringá e São Paulo também se fazendo presente aqui, no caso, Osasco com o Mequias Fogaça. Obrigado, gente, pelos comentários de todos vocês. Vamos para o IFIX agora, gente. O IFIX andou de lado hoje, mas com variação negativa, mas assim, bem pequena, inferior a 0,1%. O índice, portanto, segue acima dos 3 mil pontos. Para quem não sabe, o IFIX é o Ibovespa dos fundos imobiliários. No noticiário dos fundos imobiliários hoje, o destaque vai para a Vinci Logística, que é o fundo VILG11. Ele anunciou a suspensão da venda de um centro de distribuição localizado no Rio Grande do Sul e não explicou quais foram os motivos que resultaram na suspensão do negócio, que estava avaliado em R$100 milhões. Pois é. Vamos falar agora de alguns dos destaques do Ibovespa nesta nossa terça-feira aqui. Eu começo falando sobre os destaques dos destaques, que é o açaí. Isso porque houve a divulgação de uma notícia pelo Valor Econômico de que bancos estariam sondando grandes investidores, sondando o mercado, portanto, para uma possível nova oferta de ações do açaí. Segundo o Valor, os bancos estão sondando investidores para apurar o apetite para essa nova oferta subsequente de ações, que é o famoso follow-on. Uma das possibilidades é fazer a caminha, como se diz, né, no jargão, facilitar a saída do cassino, que é um acionista importante do açaí, não é mais o acionista majoritário, mas o Cassino, que é uma empresa francesa gigantesca, né, está sofrendo com altas dívidas e está, neste momento, em processo de renegociação dessas dívidas com credores franceses. Essa notícia acabou impulsionando os papéis do açaí, que hoje avançaram 14,7%, não foi pouca coisa, e terminaram o dia nos R$12,80, só hoje R$1,64 de valor para cada papel do açaí. Em 2023, açaí continua, no entanto, em queda, no acumulado 32,60%. Agora a gente vira a página e fala um pouco das empresas aéreas. Destaque agora no Suno Notícias aqui para Azul e Gol. As ações da Azul e da Gol dispararam nessa terça-feira depois que o Citi soltou um relatório bastante otimista para a situação das duas empresas. No caso, analisando as ADRs, né, as American Depositary Receipts, que são negociadas lá na Bolsa de Nova York, no caso das ADRs da Azul, que são negociadas lá na NYSE, como eu disse, a recomendação é de compra e o preço-alvo passou de $17 para $20,50, que representa um potencial de ganho de 84%. No caso do preço-alvo da Gol, também houve elevação de US$ 6,75 nas ADRs para US$ 7,75, um upside de 116%. E, de novo, o Citi recomenda a compra para essas duas empresas. No relatório, os analistas Stephen Trent, Philip Nielsen e Jay Singh apontam que a demanda para passagens aéreas deve continuar a crescer no Brasil nos próximos meses. Também elencaram outro argumento, que é a receita por assento está perto da máxima histórica e o cenário de pressão cambial, ou seja, de dólar muito alto em relação ao real e de custos de combustível, também devem melhorar daqui por diante. Eles estão apostando, portanto, numa valorização do real em relação ao dólar e também numa queda nos preços do petróleo ao longo dos próximos meses. Isso tudo deve facilitar a vida dessas duas companhias aéreas. Ontem, a Gol divulgou seus números prévios de tráfego do mês de maio de 2023, comparando com o mês de maio de 2022. E a demanda passageiro quilômetro transportados subiu 13,1% no período. Já a Azul está, sim, nos últimos meses, assistindo a uma forte valorização das suas ações e, além da recomendação do Citi, ela também é a preferida do setor aéreo em relatórios do Bradesco BBI e do Itaú BBA. Com isso, essas ações subiram. A Azul, mais 10,50% de alta só no pregão de hoje, R$ 1,92 ganhos por ação e, no final das contas, R$ 20,20 para cada papel, que em 2023 já acumulam alta de 96,12%. As ações da Gol hoje avançaram 8,69%, terminaram o dia nos R$ 9,76. Em 2023, a Gol também não tem muito de reclamar, não. 41,86% de alta. Eu quero saber também a sua opinião. Você acredita nesses cases? Você acha que as empresas aéreas estão num bom momento? Acredita nos argumentos ali do Citi, do Bradesco BBI, do Itaú BBA? Deixe seu comentário, daqui a pouco eu volto para falar um pouquinho mais sobre isso. Outro destaque do pregão de hoje, gente, vai para a DASA, tá? Outra ação que disparou também por conta de um relatório, nesse caso, por conta de um relatório divulgado pelo banco americano Goldman Sachs. A casa passou a recomendar a compra das ações da DASA com preço-alvo de R$ 15,00, ao passo que os papéis agora estão negociados na casa dos R$ 10,00. Os analistas escreveram o seguinte, que o approach de saúde coordenada e a presença nacional da DASA com hospitais e laboratórios é uma estratégia vencedora no setor de saúde. A tese leva em consideração catalisadores de curto e de médio prazo, incluindo, de novo, adivinha, o corte na taxa de juros que o Copom deve decidir nas próximas semanas, talvez, se for fazer isso agora no mês de junho ou no próximo mês, daqui 2 meses, no caso, em agosto, quando tem uma outra decisão, e é onde a maior parte do mercado está apostando que vai começar o ciclo de baixa ou de afrouxamento monetário, como se diz no jargão dos economistas. Isso também entra no relatório do Goldman Sachs para recomendar as ações da DASA. Pois é, corte de juros por parte do Copom. Eles avaliam que hoje a empresa tem uma alavancagem de 4,6% EBITDA e essa alavancagem deve diminuir num cenário de eventual redução do patamar de juros. Por isso que eu falo, juros tem tudo a ver com a situação das empresas da nossa bolsa e por isso o mercado está tão ansioso para a próxima reunião do Copom e por isso também o mercado vai melhorando os preços dos ativos brasileiros que estão amassados pela Selic a cada divulgação de indicador de inflação que vem abaixo do esperado, como aconteceu hoje no caso do IGPDI. As ações da DASA também se beneficiaram, avançaram hoje 4,66%, terminaram o dia nos R$ 11, lembrando, eles estão apostando em 15, né, de preço-alvo, e em 2023 ainda tem espaço para recuperação no caso da DASA, que acumula perda de 21,82%. Tá? Deixa eu dar uma olhada nos comentários, quero saber se vocês falaram sobre algumas dessas empresas aqui. O Mequias está falando que a B3 está de fato rumo aos 120 mil pontos, a Cibele deixando boa noite, o Francisco já está apostando em mais, diz que vai até os 130 mil pontos, Francisco. Pois é, vamos lá. O álcool Gelson Silva aqui perguntando se eu falarei da Fleury. Cara, não falei de Fleury, não peguei nada sobre Fleury hoje não, mas... posso dar uma pesquisada aqui para ver se a gente consegue falar sobre isso amanhã. Obrigado pelo comentário. José Carlos Bortolo está falando da Azul. Diz que a Azul vai subir e vai subir muito. Bora ganhar din-din, José. Obrigado pelo seu comentário. Andréia também está posicionada em Azul, está falando, espero que a Azul decole mesmo. O Júnior está falando, rapaz, o povo está otimista mesmo. Pois é, o otimismo veio firme nas últimas semanas. Vamos ver até onde que vai. Inclusive, não se esqueça de votar na nossa enquete, se você está junto com a gente no YouTube ou se você nos acompanha pelo Spotify. Vocês acham que o Ibovespa vai chegar nas próximas semanas aos 120 mil pontos? É otimismo em demasia? Esse bull market tem data para acabar? E essa data está próxima? Deixem os seus votos e também os comentários. O Alencar está falando que está comprando Gol e Azul que estão voando baixo. Obrigado pelos comentários. Vamos dar uma olhada em outras desenrolares do noticiário. Ao longo dos últimos dias, a gente tem noticiado sobre as intenções do governo de tentar, ao mesmo tempo, alavancar a popularidade de Lula, diminuir a resistência do PT junto à classe média e também botar a economia para funcionar, enquanto o Banco Central está decidindo o que fazer com os juros. Bom, um desses destaques vai para o programa Desenrola Brasil. Hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu um pouquinho mais de detalhes sobre o programa. Esse Desenrola Brasil, gente, ele é basicamente uma apropriação de uma ideia que o Ciro Gomes já falava alguns anos atrás, que acabou sendo incorporado no programa de governo do Lula e que, segundo Haddad, deve ser lançada no mês que vem. É um programa para do governo para diminuir o endividamento dos consumidores. Ele é dedicado a pessoas com renda de até 2 salários mínimos e que tenham dívidas de até R$5 mil. Nesses casos, o Tesouro vai cumprir como pagamento caso haja inadimplência dos devedores. A ideia é que essa garantia do Tesouro, por meio desse fundo, acabe incentivando as empresas a oferecerem descontos dessas dívidas. Os participantes desse programa vão ser divididos, no entanto, em duas faixas. Essa faixa 1, que é destinada às pessoas que recebem até 2 salários mínimos e que ou recebem 2 salários mínimos ou já estão inscritas no CAD Único, né, que é o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e que tem dívidas de crédito rural, financiamento imobiliário, créditos com garantia real e outras modalidades de crédito que serão especificadas ainda na medida provisória que o governo vai editar para o programa começar a rodar de fato a partir do mês de julho. A faixa 2 vale para pessoas que têm dívidas bancárias sem garantia do Fundo de Garantia de Operações. Isso também vai entrar ali no cálculo. O governo estima atingir até 70 milhões de brasileiros nesse grande mutirão de renegociação de dívidas. É bom lembrar que quando a gente olha, por exemplo, para os números dos balanços dos grandes bancos, os bancos passaram a sofrer um pouco mais nos últimos meses com inadimplência alta. E adivinha o que tem a ver com a história de inadimplência alta? Selic alta também, tá? Então, vamos ver se o programa funcionar ao mesmo tempo que a Selic baixar, pode ser que a gente, de fato, tenha um cenário econômico um pouco melhor no país daqui por diante. Esse fundo do Tesouro que vai garantir essas operações para as pessoas mais vulneráveis, hoje tem cerca de 10 bilhões de reais, mas o governo quer uma renegociação de dívidas que vá para casa dos 50 a 70 bilhões de dívidas no geral. Outro programa anunciado pelo governo é o Carro Popular, que agora também passou a incluir caminhões e micro-ônibus, né? Mas eu vou falar aqui especificamente do Carro Popular. E quando eu vou falar carro popular, por favor, coloquem aspas nessa expressão, porque a gente está falando de carros que não são populares no sentido de povão, né? São carros para classe média. Quando um Renault Kwid está lá custando quase 70 pau, a gente não está falando de um carro popular mais, né? Mas, bom, o governo trouxe alguns detalhes sobre esse programa, que não ganhou nome, que deve ter validade por cerca de 4 meses. O governo anunciou que os descontos para automóveis que custem até 120 mil reais, lembra disso? Devem partir de 2 mil e ir até 8 mil reais com o governo fazendo uma renúncia tributária, ao mesmo tempo que o governo está tentando buscar nos bolsos de muita gente por aí uma graninha a mais para aumentar a arrecadação e cumprir as metas de resultado primário que foram definidas quando da apresentação do arcabouço fiscal, mas isso é uma outra discussão, a gente já falou sobre isso aqui várias vezes, inclusive. E aí, tem uma tabela que foi divulgada pela medida provisória que foi publicada nesta terça-feira, tá? Explicando como que vai funcionar. Basicamente, você vai ter um sistema de pontuação dos carros a partir de alguns critérios definidos pelo governo. Então, ele tem critérios. Dentro desses critérios, ele tem faixas. Cada uma dessas faixas tem uma pontuação. E essas pontuações desses critérios serão somadas carro a carro, modelo a modelo. E aí você consegue ver qual que será o tamanho do desconto. Quais serão as modalidades, esses critérios que vão basear esse desconto? Será fonte de energia, considerando que quanto mais limpa a fonte de energia, maior será a pontuação. Consumo energético, quanto menos consumir energia, maior será a pontuação. Preço público sugerido, quanto menor o preço público sugerido, maior a pontuação. E densidade produtiva, quanto mais peças deste automóvel forem produzidas no Brasil, maior será a pontuação. Nesses casos aqui, por exemplo, vamos pegar um veículo que é movido, um veículo flex, fonte de energia flex fuel, ele teria 20 pontos. Se ele fosse movido a eletricidade ou híbrido, ou só etanol, a pontuação seria maior, seria 25. Mas vamos lá, vamos considerar o mais vendido aqui, que é o flex. Vem 20 pontos. Consumo energético. Ah, eu vou colocar a segunda faixa aqui, entre 1,41% e 1,50%. Sei lá, o que é MJ? Nem sei qual que é a medida disso. Eu não era um bom aluno de física, gente, confesso para vocês. Por quilômetro, MJ por quilômetro. Nossa audiência vai saber, eu tenho certeza. Deixa os comentários aí, eu já falo. Vou pegar a segunda faixa, entre 1,41% e 1,50%, 20 pontos. Ah, então a gente já está falando de 40 pontos. Vamos para o preço público sugerido. Ah, estou falando de um carro entre 70 e 80 mil reais, mais 20 pontos. Bateu 60, portanto, tá? Tem ali as faixas, né? Menor ou igual a 70, entre 70 e 80, entre 80 e 90, entre 90 e 120. A gente fez 20 pontos com um carro entre 70 e 80. E a densidade produtiva, quanto do carro é produzido aqui no Brasil, as faixas são maior ou igual a 75, com maior pontuação, maior ou igual a 65 e abaixo de 75, ou maior ou igual a 60 e abaixo de 65%, serão 15 pontos. Vamos pegar um carro que fez 25 pontos, então ele tem uma densidade produtiva maior ou igual a 75%, então a gente estava com 60, fizemos 85 pontos. 85 pontos com esse carro aí que a gente definiu. Fizemos 85 pontos, vou conferir ali na tabela agora qual que será o desconto. Para quem fez pelo menos 90 pontos. R$7.000 para veículos cuja soma dos pontos seja maior ou igual a 85 e inferior a 90. Ótimo, R$7.000 de desconto, sabemos aqui, portanto. E assim vai, entendeu? 8 mil, 7 mil, 6 mil, 5 mil, 4 mil, 3 mil, 2 mil reais. 2 mil reais, que é o mínimo, significa que o carro tem que ter feito pelo menos 69 pontos dentro dessa escala. E com isso, gente, nós já temos algumas divulgações de empresas que já estão vendendo os carros dentro das novas tabelas, tá? A Volkswagen, por exemplo, anunciou que quase todas as suas concessionárias, já a partir de hoje, estão prontas para aplicar os preços reduzidos. Outras companhias também já estão fazendo seus informes ou recomendando que os consumidores procurem as concessionárias para fazer essas negociações, tá? Temos esses dois programas. Um que pode ter efeitos positivos para a economia, que é fazer com que as pessoas reduzam seu endividamento e, num cenário de possivelmente juros mais baixos, consigam tomar crédito mais barato para impulsionar o consumo e, portanto, a indústria nacional, o varejo, o mercado de trabalho, o poder de compra, enfim, fazer a roda da economia girar. O Desenrola Brasil é um programa mais interessante, a gente vai ter que analisar melhor os detalhes dele ainda. Mas esse dos carros é basicamente poder de influência da indústria automobilística e, como eu disse no começo também, uma maneira muito eficaz do governo atingir o bolso da classe média e conseguir ganhar um pouquinho da simpatia desse segmento importante do nosso eleitorado, que majoritariamente preferiu Jair Bolsonaro a Lula nas eleições do ano passado. Tem política em todos esses cálculos, beleza? Espero ter explicado. Deixa eu dar mais uma olhadinha nos comentários aqui. O José Santos está postando que o IPVA dos veículos vai cair também. Será que eles vão... Mais essa? IPVA é mais difícil porque são os estados, né? O Snart está falando aqui, ó, baixa o preço zero que baixa o preço do carro usado, causando contratação de funcionários nas fábricas e setor financeiro. Em síntese, movimenta a economia. É um ponto também. Obrigado, Snar, pelo seu comentário aqui. E o Vitor Petri, obrigado, Vitor, falou aqui, ó, que MJ deve ser mega joules. O Marcos também falou isso aqui, é mega joules mesmo, faz sentido, né? É mega joules por quilômetro. Obrigado, Marcos e Vitor, por prestarem atenção nas aulas de física aí, enquanto... na época, né, o futuro apresentador, futuro jornalista, estava perdido fazendo os cálculos lá. Eu era péssimo. Ah, eu confesso. Coisa difícil aqui. Gente, é isso. Obrigado. Vamos embora. Vamos dar uma olhada agora como que ficou a nossa votação. Eu cliquei em escalado original. Por que que tá tocando o Silvio Santos? E agora? De novo. Aê! Agora sim, agora é escalada aqui do Suno Notícias. Eu perguntei para nossa audiência hoje o que ela acha que vai acontecer com o nosso Ibovespinha nas próximas semanas. Será que ele vai para casa dos 120 mil pontos? Esse bull market vai continuar ou vai acabar mais cedo do que se imagina? 77% da audiência do Suno Notícias acredita que sim, que a gente vai ver o Ibov batendo nos 120 mil pontos muito em breve. 23% dizem que não. Obrigado a todos vocês que votaram, que participaram, que sentaram o dedo no like, que compartilharam o nosso conteúdo, que engajaram junto com a gente, tanto aqui no YouTube quanto nas plataformas de áudio da sua preferência. Amanhã a gente está de volta às 19 horas, você confere sempre mais informações nas nossas redes sociais e também fica atualizado acessando o nosso site, suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias. Obrigado pela audiência, beijos aos de beijos, abraços aos de abraços, muito dinheiro no bolso, que vem a quarta-feira, que ó, véspera de feriado, já tô até ansioso aqui. Beijão, gente, valeu, até mais.